Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças.
Se você pensa
e fazer
que
o Brasil feliz,
precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante
uma
é o
coisa
resultado.
É falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto. Começa mais um podcast do ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e Ponte Jornalismo, eleições 2018. A gente está aqui analisando os planos de governo dos candidatos à presidência da República. O que, que o seu candidato está pensando em fazer pela segurança pública nos próximos 4 anos? E os direitos humanos? O seu candidato, a sua candidata pensam alguma coisa sobre isso? Trazem esses elementos para os planos de governo? Falam, por exemplo, de direito da mulher, de povos indígenas, povos originários? Falam de combate ao racismo? Motivados por esses questionamentos, é que estamos aqui mais uma vez. E o nosso analisado da vez é o Fernando Haddad, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, substituto de Lula na chapa, como eu disse, do PT. Lula que permanece preso. Fazem parte dessa roda de conversa eu, Maria Tereza Cruz, da Ponte Jornalismo, Mariana Bujiquian, acertei, Mabô?
Acertou, falou certinho.
Seja bem-vinda a Mabô, que é mestranda em antropologia pela USP e pesquisadora do ITTC, e a jornalista, integrante da comunicação do ITTC, Juliana Ávila Gritti. Acertei também, Gritti.
Acertou.
Tô maravilhosa hoje. Bom, e sem demora para a gente começar, você já está acostumado, você que está acompanhando os nossos podcasts, são dois eixos principais. Para a gente começar, eixo 1, segurança pública. É, eu notei, fazendo uma leitura aí rápida sobre o programa de governo do PT, que o Partido dos Trabalhadores pensa ou ainda coloca a segurança pública sob o guarda-chuva dos direitos sociais, de uma preservação dos direitos sociais, fala de uma segurança pública cidadã, ensaiando algo como questionar o modelo vigente de polícia, e na parte de drogas, pincela algo sobre prevenção. Mas, bom, queria que você comentasse em linhas gerais. O que você acha de tudo isso?
Bom, eu acho que o programa de segurança pública do PT parece um grande meia-culpa em relação a muitas políticas que eles adotaram em relação ao próprio governo, né? Quando eles estavam no poder, no começo dos anos 2000 até 2016, né? Tinha uma política de segurança pública muito pautada na repressão, né, de drogas, na guerra às drogas. A lei de drogas de 2006, né, que é vigente até hoje, que ocasionou um encarceramento massivo de pessoas, foi inclusive aprovada pelo PT, pelo Lula.
Assinada pelo Lula,
né? Teve uma relatoria no Congresso de um deputado do PT e foi uma política que, como eu falei, se mostrou equivocada e parece que eles reconhecem que foi equivocado. Então a gente tem alguns trechos aqui em que eles dizem que a atual política de repressão é injusta, ineficaz, que isso se comprova também olhando para o Brasil e para o mundo, e que isso precisa ser revisado. O que eu acho que falta um pouquinho de profundidade aí nessa proposta do PT é dizer revisar, mas em que sentido, né? Porque dizer que precisa mudar, eu acho que é fácil, é difícil apontar qual caminho o Brasil deve seguir, então... Vamos supor, por exemplo, uma nova política de drogas vai seguir um modelo português que descriminaliza todas as drogas, ou a gente vai seguir o modelo do Uruguai, que descriminalizou só a maconha, né? Então, qual
que é o... que tem um certo controle estatal,
e que tem um controle estatal. Então, assim, o programa fala, acho que de uma maneira acertada, que é preciso mudar, né, a forma atual como são as políticas para a questão de drogas, mas não aponta exatamente um caminho preciso. Então, eu acho que é uma coisa que falta aí na parte de segurança pública.
Juliana.
O ex-presidente Lula, que até há poucos dias ainda estava cotado, ele mesmo teve muitas opiniões sobre a questão das drogas ao longo das décadas. Ele já foi muito favorável à descriminalização antes da presidência, aí veio a lei de drogas de 2006 e ele acreditava que seria muito positivo. E aí, em certo momento, em 2009, ele chegou a declarar num congresso de saúde que eles não estavam sabendo como resolver o problema e que até parecia uma causa perdida, às vezes. Então, é bem o que a Mabô falou, eles estão percebendo que as políticas antigas não estavam dando certo.
Ainda sobre esse tema das drogas, Mabu, e já indo para a parte de sistema prisional, porque as coisas se relacionam, e eu acho que é importante a gente abrir essa discussão agora, que é o seguinte, para quem está nos ouvindo, é isso. A questão das drogas, ela é estrutural e ela é também uma causa do alto índice de encarceramento que a gente tem.
Sim.
E aí, nesse ponto, há essa compreensão no plano de governo e o quanto eles são ou não propositivos nesse sentido? Identificar o diagnóstico, a gente já viu que eles dão, mas como que é a visão dessa questão do desencarceramento?
Eles têm uma parte do Programa de Segurança Pública, que é o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é fazer uma reforma na administração penitenciária, e priorizar alternativas penais.
Isso é bom.
Isso é bom.
E por quê?
Já deveria estar sendo aplicado, porque já existe uma portaria desde 2011, né, do Ministério da Justiça, instituindo essa Estratégia Nacional de Alternativas Penais, que é basicamente você priorizar outras saídas que não o encarceramento para crimes que não têm uma pena acima de 4 anos. Então, eles querem reforçar isso, falam também de promover um certo treinamento, né, das pessoas que participam da administração penitenciária, né, dos funcionários dos presídios. Eu acho que isso é importante. Mas é isso, na verdade, acho que a dificuldade das alternativas penais é que, como eu falei, já existe, né, no Brasil, já deveria ser aplicado, mas ela não é aplicada da maneira como deveria. Ela acaba funcionando como uma extensão da malha punitiva estatal. E aí, inclusive, o TTC fez uma pesquisa a nível nacional sobre isso, e uma análise bem aprofundada para quem quiser ler mais sobre esse assunto e entender como que se deve, de fato, aplicar uma política de alternativa penal no Brasil.
E aí, de repente, a pessoa, quem está nos ouvindo aí, você que está nos ouvindo, pode pensar, por que que são importantes essas discussões de alternativas penais? Além do inchaço do sistema prisional e de uma desumanização completa do indivíduo que vai para esse sistema, tem a questão do crime organizado, que atua, que está dentro daquele sistema, que está ali atuando. E aí é muito o que você estava falando, né, Mabu? Ju, você quer comentar alguma coisa com relação ao sistema prisional?
Eu acho que ele, no plano de governo, tem apontamentos muito certeiros sobre o sistema penitenciário. Eu acho que, em muitos sentidos, responde a reclamações dos movimentos sociais. Por exemplo, ele linka o encarceramento em massa com a questão da juventude negra e periférica, o que é muito positivo, e nem todos os outros candidatos fazem esse link.
Entendi.
E acho que, aproveitando isso, né, de citar a juventude negra e periférica, eles falam isso em relação ao sistema prisional, em relação à política de drogas, que é uma política que encarcera principalmente pessoas jovens e periféricas, mas eles falam isso também em relação aos homicídios, porque a gente tem uma taxa de homicídios no país gigantesca, absurda, né, equivalente a países em guerra, e eles citam especificamente que as vidas ceifadas no Brasil são majoritariamente de jovens negros, principalmente nas capitais do Nordeste. Então, eu acho que isso é um ponto muito certeiro também, de identificar que as pessoas que são as mais presas também são as que mais morrem, né?
Ou seja,
são as mais assassinadas.
Há um recorte social e racial evidente.
Sim.
Sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, essa palavrinha tem aparecido muito, tanto no noticiário quanto em planos de governo, né? Vamos combinar que não é exatamente uma novidade.
Uhum.
E aí, afinal de contas, Mabu, a gente tem falado em integração nacional, né? Ultimamente, e nessa coisa da sistematização. Eu sou leiga, sou jornalista, na verdade, da área de segurança pública, mas sou leiga no sentido de fazer alguma análise mais aprofundada. Mas eu tenho a sensação, quando me vem a coisa de sistematização, de unificação, eu vejo, por um lado, algo importante, ou seja, que você tenha uma forma de unir as inteligências das polícias, fazer um pacto federativo de segurança pública. Por outro lado, me preocupo porque as realidades são muito diferentes no país. E a gente tem uma questão de uma importante discussão da militarização da polícia, ou seja, da atuação dessa polícia repressora. Eu queria que você comentasse o SUS, enfim, como que você vê essa coisa do Pacto Nacional da Segurança.
Olha, isso dentro do contexto do programa, eu acho que é muito en passant, muito assim, precisamos rever essa aprovação, né, do SUSP, porque existem equívocos, mas eu não vejo ali ao longo do programa qual equívoco seria especialmente, assim, pontualmente. Eu acho que o programa tem muito essa tecla da inteligência, da integração das polícias por meio da tecnologia. Então, a coisa da modernização, né, de unificar os boletins de ocorrência, unificar, padronizar tudo, é a única coisa que eu vejo, assim, e me parece consoante com o que tá agora. Então, não sei, eles falam que tem que reformar, mas eu não entendi exatamente no quê, assim. Então, não acho que é uma crítica, assim, super contundente ao modelo que foi aprovado esse ano do SUSP e sancionado pelo Temer.
E sobre... Bom, eu até tô confusa aqui, porque eu queria puxar uma citação do plano de governo, ligada ao plano de governo, mas é Haddad, é Lula, né? Bom, o Haddad é o candidato. Mas vamos escutar um pouco o que o cabeça de chapa original do PT, que seria o ex-presidente Lula, pensa sobre a questão da segurança pública no Brasil.
Não adianta jogar a culpa na violência em cima do povo. A violência é a irresponsabilidade da ausência do Estado nos lugares que o povo precisa. Se o Estado tivesse na favela, com escola, com cultura, com emprego, com saúde, certamente a gente não teria metade da violência que a gente tem. Se um jovem desse estivesse estudando e trabalhando, ele não precisaria assaltar alguém para roubar um celular, ou para roubar um tênis, ou para roubar a jaqueta. Então, esse país só tem um jeito. Esse país só tem um jeito, é voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda e garantir que esse povo tenha acesso às coisas elementares que um ser humano precisa ter.
Bom, o ex-presidente traz aí um conceito da questão de Estado. Você sabe que nas minhas andanças por aí, comentários em reportagens que eu faço, muitas vezes eu me peguei pensando, meninas, sobre o conceito de Estado e a presença ou ausência de Estado, né? A gente vê nas periferias do país uma ausência de Estado, e aí é completa, em todas as áreas. Falta saúde, falta educação, falta segurança, né? A gente já falou aqui, em algum momento da roda da conversa, que há um recorte racial e social e territorial, enfim, da segurança pública. E a gente tem também a excessiva presença do Estado, ou de certa forma, como acontece nos presídios, onde o Estado opera, mas que de certa forma falhou também. E aí eu queria fazer essa provocação agora, Mabu, quer dizer, tá faltando ou tá sobrando Estado?
Então, eu acho que em alguns aspectos, vamos supor, em relação à educação, saúde, de fato há uma ausência de políticas estatais, mas se a gente for pensar no braço repressivo do Estado, ele já está atuando de maneira muito forte. Então, a parte da segurança pública, né, das polícias, da ação policial, ela é muito presente, a intervenção militar no Rio de Janeiro, a gente está vendo inclusive isso agora, né, ao vivo e a cores. Então, eu acho que é um discurso um pouco problemático, né, também da gente pensar que, não tem Estado, já tem. E também tem um pouco de problema, eu acho, que nessa afirmação de... onde o Estado não tá, aí vai ter mais criminalidade. Por um lado, a gente entende essa linha de raciocínio, só que, assim, parece que só comete crime no Brasil o pobre que não teve acesso à educação. E parece que pessoas de classe média alta, não praticam, por exemplo, o comércio ou o uso de entorpecentes, né? Que é o crime mais visado, né, pelas polícias, né, o tráfico de drogas, ele acontece só na comunidade carente, que não tem educação? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que, no fundo, eles são os mais... investigados, por assim dizer.
Porque
são
vulneráveis. E o próprio judiciário acaba reforçando isso.
Com certeza, com certeza.
Os processos, enfim, vocês sabem melhor do que eu. Ju, sobre isso.
Eu concordo bastante. Eu acho que o braço repressivo do Estado, ele tem um foco muito, muito claro, que são as periferias e as pessoas mais pobres. E as outras camadas da população, que tem mais dinheiro e mais acesso a direitos, elas acabam ficando isentas desse... mais isentas, pelo menos, dessa repressão. Eu acho que um exemplo disso é um vídeo que faz parte do nosso relatório, Mulheres Sem Prisão, que é Porque é Melhor Não Prender Raquel, que ela conta que ela estava traficando para comprar leite e fralda para o filho dela, e que ela foi pega com bastante facilidade. Então, a gente vê que o Estado não estava lá para ajudar ela a se manter e, enfim, criar políticas de acesso a direitos, mas estava lá para pegar ela por esse pequeno tráfico.
Para prender. Inclusive, esse trabalho que o ITTC faz, eu vou elogiar aqui publicamente, porque é muito importante, muito fundamental discutir o viés da mulher dentro do sistema prisional. Porque se o sistema prisional já lida com vulneráveis, quando a gente fala da mulher é mais ainda, né?
Uhum.
Bom, vamos para o eixo 2, que também vai falar um pouco de mulher, que, claro, a gente vai falar de direitos humanos e falar de minorias em direitos, porque somos maioria, nós mulheres. E a gente percebe no programa do PT que há uma preocupação, de certa forma, com esses conceitos. Aparece ao longo do programa várias vezes menções sobre questão de combate ao racismo, LGBTfobia, machismo, proteção de direitos. A palavra mulheres ou mulher, eu fiz uma rápida pesquisa, tem quase 50 menções ao longo do texto. E há também uma preocupação em falar de violência contra essas populações vulneráveis, contra a população LGBTI+, políticas afirmativas, enfim. E aí, sobre esse caldo todo, Mabô, suas considerações sobre esse aspecto do programa. Foram bem? Tá dosado? Tá exagerado?
Acho que é muito bom um programa que fale assim, em grande quantidade sobre questões de gênero. Eu acho interessante que eles, inclusive, falam desse período que a gente está vivendo agora como retrocesso também em questões de gênero, né? Principalmente por conta de candidatos notadamente machistas, né, com posturas misóginas, falas misóginas e ofensivas às mulheres. Então, eu acho que eles estão fazendo isso também para marcar uma oposição, né, para marcar uma posição política. Eu acho importantíssimo eles defenderem isonomia salarial. Então, eu acho importante eles colocarem isso como uma função do governo de tentar promover menos desigualdade no ambiente do trabalho.
De regular, né? Essas. Porque tem muita gente que questiona quando a gente fala de isonomia salarial, né? Quem é contra isso acaba sempre indo pelo lado fácil de dizer, não, mas a mulher não tá fazendo a mesma coisa que o homem. A gente não tá falando disso. Uhum. A gente tá falando mesmas funções. Mesma capacitação, mesmo cargo, talvez, uhum, né, dentro de um organograma mais hierárquico, e há uma diferença salarial que de 15 a 20%, né? Mais ou menos isso.
Eu acho que é um bom plano de governo no sentido de direitos humanos, e eu acho que nunca é demais falar sobre direitos humanos, especialmente em tempos de muitas crises. E ele traz pontos muito importantes. Acho que um deles que é legal de ressaltar é combater a criminalização dos movimentos sociais, que é uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência. E outra coisa legal também é que fala da nacionalização do programa Transcidadania, que começou aqui em São Paulo com o Haddad e que tem tido efeitos muito positivos na população trans. Então, tá no plano de governo que isso vai ser nacional é muito importante, porque mesmo dentro da sigla LGBT, os trans e as pessoas trans ainda são muito invisibilizados.
Isso foi muito legal que você falou, isso foi muito legal, porque realmente o Transcidadania foi algo que realmente deu certo na cidade de São Paulo. Eu queria fazer duas provocações. A primeira, sobre ainda uma autocrítica, né, que na minha visão faltou. Eles falam sobre a criminalização de movimentos sociais, só que vamos lembrar que foi a ex-presidente Dilma Rousseff que sancionou a lei antiterrorismo.
Uhum, que abre essa porta para a criminalização mais forte dos movimentos sociais, justamente.
Não é esquisito?
Eu acho que é isso que eu falei. É um programa um pouco meia-culpa, né, Maria?
Você tinha falado isso.
É uma tentativa de, poxa, veja bem. Aproveitando nisso, eu acho que eles também não fazem tão criticamente um meia-culpa em relação à questão indígena, que também...
Que era a minha outra provocação.
Nossa.
Né? A gente tinha uma expectativa no começo dos anos 2000. Eu estava começando a votar ainda, mas existia uma ânsia muito grande pela recuperação e valorização dos povos originários, e isso passa pela demarcação de terras. Uhum. E a gente viu não apenas não avanços, como retrocessos. E aí queria abrir esse espaço pra gente comentar sobre isso.
Eu acho que falta uma posição um pouco mais contundente, assim, apenas dizer, vamos demarcar as terras, mas então por que não estava demarcando antes, certo? Então a gente tem na nossa Constituição a previsão de que as terras indígenas e quilombolas deveriam ter sido demarcadas até 5 anos depois da promulgação da Constituição, ou seja, em 93 a gente já tinha que ter resolvido essa questão, e a gente teve anos e anos aí de governo Lula e Dilma que não demarcaram as terras, e é algo que depende do Poder Executivo. Isso precisa homologar com a assinatura deles, então assim, falta de vontade política, o que que foi? Por que que não demarcou antes, sabe? Então eu acho meio fácil, assim, também dizer, a gente vai demarcar, vamos respeitar os povos originários da floresta, enfim. Mas não, enfim, eu acho que falta um compromisso também. Principalmente contra a PEC 215, também que começou a tramitar na época do governo Dilma, que era a PEC dos ruralistas, para tirar da mão do Executivo e colocar na mão do Congresso a demarcação de terras. Então, assim, eles estão se comprometendo a manter isso na mão do Executivo? Eles vão, por exemplo, ser contra a PEC 215? Né? Porque, vamos demarcar, mas deixa na mão de um Congresso dominado por fazendeiros e ruralistas? Não vai demarcar nunca.
Com certeza, com certeza. Juliana?
É, como eu apontei antes, eu acho que o programa responde a muitos anseios de uma parte muito clara, assim, do eleitorado, mais à esquerda, mas não necessariamente isso é uma garantia de que ia acontecer na prática, inclusive por causa de retrocessos que a gente comentou aqui. Então, caso ele fosse eleito, seria uma questão para ficar muito em cima e não deixar passar, assim como passou por muito tempo.
E agora eu queria falar da política de migrações. Enfim, foi o ano passado, né, que foi aprovado? Enfim, a gente teve a aprovação da lei de migrações. E aí queria também abrir esse espaço para a gente discutir um pouco isso. Quer dizer, a gente viu recentemente a situação de Roraima com relação aos venezuelanos, mas a gente também sabe que o fluxo migratório, especialmente de haitianos e de africanos, e especialmente nos grandes centros, tem acontecido bastante nos últimos 10 anos. Então, quer dizer, como que, na avaliação de vocês, está contemplado isso no programa de governo ou só está en passant também, já reforçando algo que já está previsto constitucionalmente na lei, enfim?
Eu acho que não tem grandes inovações assim, nesse sentido. O Brasil foi um país que recebeu muito refugiado, principalmente nessa crise grande que teve pós-Primavera Árabe. Então, na América Latina, nós fomos um país que mais recebeu esse fluxo, mas eu acho que talvez falte uma política de atendimento assim, um pouco mais voltada para assistência social, seguridade social dessas pessoas que vêm, né, muito vulneráveis para cá querendo recomeçar suas vidas. Então, eles dizem aqui no programa que eles vão, de forma ampla, reconhecer os direitos dos refugiados, fazer essa política nacional de migrações, mas também não sei muito no que isso inovaria em relação ao que já está aplicado hoje. E muitas vezes chegam aqui, né, saem dos seus países de origem, de uma situação que eles estão completamente crítica, vêm para cá, às vezes, trabalhando como mulas, porque essa é a maneira deles de tentar começar uma vida nova. Chegam aqui, vão ser criminalizados, vão entrar no sistema penitenciário, vão sair dali mais marginalizados e vão ser até expulsos do Brasil. O ITTC, inclusive, tem trabalhado com essa questão há bastante tempo e vê essa flutuação, né, no número de mulheres migrantes em contato com a justiça criminal. Então, se no começo eram cerca de 40 mulheres, já teve períodos assim, de crises mais agudas nessa questão da imigração dos refugiados, em que chegou até ver 800 mulheres.
Algo a declarar, Juliana?
Eu acho que essa questão das pessoas migrantes é realmente muito cara para nós, porque as dificuldades delas estão em absolutamente todas as etapas do processo. Na hora que elas são apreendidas, muitas vezes o direito de ter alguém falando a língua delas, um tradutor, não é atendido. E na prisão também elas não entram em contato com pessoas que falam a língua, que podem ajudá-las com todos os processos. E depois elas saem do cárcere e elas ficam completamente desassessoradas aqui fora. Eu acho que é aí que o ITTC entra com um trabalho muito importante de ajudar nesse encaminhamento.
Mudando um pouco o foco, agora vamos falar de questão racial. No plano de governo, há uma previsão da criação do Plano Nacional de Redução da Mortalidade da Juventude Negra e Periférica. A gente falou um pouco disso na segurança pública, mas eu sinto que há uma preocupação no plano de governo de fazer políticas afirmativas nesse sentido, né, para negros e para a juventude negra. Queria que vocês comentassem sobre isso.
Essa questão das ações afirmativas, né, acho que já vinha sendo implementada durante o governo do PT em relação ao ensino, né, público, principalmente as universidades federais, 50%, né, das vagas. Mas eu vejo aqui também uma vontade política de implementar a ação afirmativa não só no ensino, né, mas também no serviço público. Então, para concursos em geral, que ainda existe, eu acho que muita resistência por parte da sociedade civil. Eu acho legal que eles banquem isso também, nos serviços públicos.
Recentemente, inclusive, estava tendo uma discussão, que eu não sei em que pé que está, mas da inclusão de negros e indígenas no serviço público no estado de São Paulo, né, para concurso público. E aí era interessante porque não era uma cota, pura e simplesmente. Era uma questão de pontuação, era bem interessante o projeto que eles estavam, que o movimento negro estava pleiteando. E aí estava nesse... Há 4 anos eles estavam esperando, o Alckmin, ex-governador, prometia, o Márcio França, que assumiu agora, também empurrou para lá. Uhum. Então é realmente algo, é uma demanda importante, isso que eu quero dizer.
É, eu acho que é isso, tem que ampliar, se já estamos estabelecendo isso nas universidades, agora vamos partir para o resto, né, das instituições.
É, porque o cara sai da universidade aí.
Exatamente.
Juliana.
Inclusive, a gente tem esse projeto da Agenda Municipal para a Justiça Criminal, em parceria com a Rede Justiça Criminal. E uma das coisas que a agenda fala é sobre tirar a lei que proíbe que pessoas egressas do sistema participem de concursos públicos, o que acaba sendo uma pena perpétua.
É, porque a gente sabe que há o recorte no sistema prisional da raça, né?
Exato.
A maioria dos presos são negros, então, enfim... Infelizmente, nosso tempo acabou, que pena, mais uma vez, mas quero agradecer você que nos acompanhou neste mais um podcast.